centralismo num país, Portugal é o quarto país mais centralista da União Europeia, apenas atrás da Grécia, da Irlanda e do minúsculo Luxemburgo. Enquanto que em alguns países, como a Suécia ou a Dinamarca, o Estado Central gasta cerca de metade da despesa pública do país, em Portugal assambarca quase 90%. Por outro lado, de acordo com um estudo recente, a despesa da Administração Central é altamente concentrada em fornecedores na área metropolitana de Lisboa, onde também estão boa parte dos seus organismos. Quer queiramos, quer não, o Estado Central tem um enorme peso na economia. Podemos discordar da dimensão do Estado Central, e nós discordamos, mas essa é a realidade que temos. Ao concentrar quase toda a Administração Central numa pequena área do país, o Estado está também a concentrar a atividade económica e as oportunidades de emprego nessa zona do país, negligenciando o resto. O Estado Central é um cliente importante, um regulador presente e um legislador hiperativo. Isto faz com que também as empresas e organizações setoriais sintam a necessidade de estar onde estão os organismos do Estado Central. A concentração de organismos do Estado Central na capital leva, por isso, à concentração também de empresas privadas e organizações de outro tipo. A concentração do poder político e económico na capital arrasta consigo o poder mediático, que tem de estar perto de onde tudo acontece. Como os estúdios e redações estão quase só em Lisboa, serão preferencialmente os comentadores e jornalistas aí residentes que irão influenciar o público com a sua opinião. Inevitavelmente, jornalistas e comentadores acabarão por ter em mente os problemas que lhes são mais próximos, que são os problemas da capital, desde a ciclovia de uma rua qualquer que ninguém conhece fora de Lisboa, ao alojamento local que tem uma presença irrelevante em 99% do território. Por sua vez, a agenda mediática conduz à agenda política, fazendo com que as necessidades específicas de uma região, de uma cidade, passem por representar as necessidades de um país. E o centralismo agrava-se num círculo vicioso imparável. Tudo isto tem consequências, nomeadamente as diferenças grandes de PIB entre a região de Lisboa e o resto do país. Esqueçam aqui as comparações com a Roménia. O PIB per capita de regiões como o Alto Tâmega, o Alto Minho, já está mais próximo do Gabão do que da região de Lisboa. Este desenvolvimento económico, alimentado pela concentração da administração central, permite depois que o próprio poder local tenha meios na capital que não existem em mais nenhum concelho do país. A Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento superior a Porto, Gaia, Loures, Sintra e Cascais somados. Repito, o município de Lisboa recebe mais dinheiro sozinho do que os 5 maiores municípios em termos de população do resto do país. Municípios esses que têm mais do dobro da população de Lisboa. E estes até são os municípios mais ricos. Quando olhamos para os mais pobres, a comparação é ainda mais dramática. A Câmara Municipal de Lisboa tem mais receitas do que os 120 concelhos mais pobres do país juntos. A Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento maior do que todos os municípios do Alentejo juntos. A concentração da administração central alimenta também a concentração de recursos do poder local, alimentando ainda mais o círculo vicioso do centralismo. Portugal precisa de descentralizar, diminuir o poder do Estado Central e devolvê-lo ao poder local. Mas descentralizar não é só aumentar a dimensão do poder local, implica também reduzir o peso do Estado Central. Os contribuintes não aceitarão nenhum processo de descentralização, seja ele municipalização ou regionalização, se isso implicar uma duplicação de despesa e não uma transferência de despesa com aumento de eficiência. Mas para além de descentralizar poder, precisamos de deslocalizar partes da administração central. Faz mesmo sentido ter o Instituto da Vinha e do Vinho ao lado do Marquês de Pombal? Faz sentido ter um Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas na Avenida da República? Num país com tão grandes desigualdades regionais, não faz sentido que seja o próprio Estado Central a reforçar essa desigualdade, concentrando organismos e atividade económica numa só região, numa só cidade. O Governo passa a vida a tentar convencer empresas a deslocalizarem-se para o interior, mas é o primeiro a concentrar quase todos os seus organismos em Lisboa. Um Estado Central que concentra todos os seus organismos em Lisboa não tem autoridade moral nem política para pedir às empresas que se deslocalizem para o interior. Que autoridade tem um Governo que parece querer enfiar o país todo dentro da CRIL para pedir aos privados que investam no interior? É a altura do Estado Central dar o exemplo e contribuir para acabar com estes desequilíbrios. A deslocalização de serviços do Estado ajudaria a criar dinâmicas de desenvolvimento nas zonas para onde fossem deslocalizadas. Ajudaria também a reter talento, a dar oportunidades de carreira a pessoas que, por motivos vários, não possam viver na capital. Ajudaria também a aproximar alguns organismos do Estado da realidade dos setores que tutelam. E ainda permitiria libertar imóveis atualmente ocupados por estes organismos em Lisboa, que poderiam ser usados para habitação, para serviços de outro tipo. Deslocalizar organismos ajudaria o país a desenvolver-se de forma mais simétrica e aliviaria a pressão sobre a capital. A prazo, ficariam a ganhar todos. De que é que estamos à espera? Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. 2, 3. Muito bem. Primeiro pedido de esclarecimento cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o senhor deputado Bruno Nunes.
Senhor Presidente, obrigado. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, vamos ter uma conversa a 4. Nós, a Iniciativa Liberal, o PSD e os portugueses. E esquecemos o resto por enquanto, porque as sondagens ditam que a direita pode governar em breve. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, é importante percebermos quando falamos de descentralização, mas pelo meio misturamos aqui conceitos de regionalização, e perceber qual o caminho definitivo que a Iniciativa Liberal defende em relação a este processo. A primeira pergunta que lhe deixo, e para lhe deixar várias perguntas, é como é que a Iniciativa Liberal consegue defender esta descentralização. No entanto, só se candidatou a 8 distritos, esquecendo todos os outros, e não tinha, ou tinha, fez campanha em 8 distritos, não fazendo campanha no resto do país. Mas deixando essa parte, tem que ter mais calma. E deixando esta parte do partido, o Governo vai descentralizando atualmente e fatiando os ministérios. Está a fatiar o Ministério da Agricultura, a colocar as competências nas CDRs. E o que é que vocês acham sobre isto? A Iniciativa Liberal considera isto descentralização ou considera isto o princípio da regionalização? Estão a tentar acabar com o Ministério da Agricultura aos poucos. Concorda a Iniciativa Liberal com a questão da desagregação das freguesias? Porque a última vez que falámos sobre a desagregação das freguesias, o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto dizia que deveríamos ter uma economia de escala para as juntas de freguesia, o que iria perder a política de proximidade. As freguesias não se gerem com escala, gerem-se com proximidade às pessoas. E esta questão de... O senhor deputado falou também de diversas questões que poderíamos descentralizar e levar para o outro lado do país. Mas fez a Iniciativa Liberal, com todas as suas contas, mapas e budgets, fez as contas de quanto custaria mudar as instalações? Fez a Iniciativa Liberal as contas de como seriam tratadas as mobilidades dos trabalhadores? Como é que vamos gerir tudo isto? É um assunto que é sério. Portugal, de facto, não é só Lisboa. E nós concordamos que o interior está esquecido. Concorda a Iniciativa Liberal que é importante olharmos para uma reforma efetiva da lei eleitoral, de forma a perceber que o interior tem distritos que elege apenas 2 deputados a esta Assembleia da República e que tem feito com que o Partido Socialista não invista lá um tostão, porque sabe que a seguir isso não vai definir a maioria ou não. Os senhores estão disponíveis para nos acompanhar com uma reforma séria em vez de virem preocupados com os círculos uninominais, mas falarem da representatividade dos distritos. Os círculos eleitorais precisam de representatividade. Qual é a estratégia? Porque vir dizer, queremos descentralizar. Quais são os custos? Quais foram os custos? Diga-me como é que foi feita a descentralização do Infarmed para o Porto. Não foi. Já foi votada aqui, já se discutiu mil e uma coisas, mas entretanto não se fez absolutamente nada. Portanto, senhor deputado, é importante percebermos o caminho que a Iniciativa Liberal defende em relação à questão da descentralização. É descentralização ou é processo de regionalização em curso, como o Partido Socialista quer? Porque aquilo que estão a fazer com as CCDRs, que ontem a Ministra da Agricultura diz uma coisa, a Ministra da Coesão Territorial desmente-a na audiência que aqui esteve na Assembleia da República. O Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, diz outra completamente diferente. E a forma como querem fazer a nomeação dos vice-presidentes para as CCDRs é uma vergonha. É uma vergonha. Estão a querer matar, volto a repetir, estão a querer matar um dos ministérios mais antigos de Portugal, que é o Ministério da Agricultura, não respeitando o mundo rural. E os senhores querem falar de descentralização quando não querem tratar do interior, porque o mundo rural está no interior. Escusa de gritar que é mentira.
Obrigado.
Porque os portugueses lá em casa sabem que a mentira tem vindo da vossa boca e que ainda ontem a Ministra da Coesão Territorial desmentiu a Ministra da Agricultura.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para formular o seu pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Luís Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Sr. Deputado traz a esta Câmara um tema bastante importante, o tema da descentralização. E é verdade que este Governo tinha como pedra angular da sua reforma a descentralização administrativa. Toda a gente sabe que esta reforma da descentralização tem-se revelado por um conjunto de medidas que têm ultrapassado todos os prazos inicialmente previstos. Tem sido uma autêntica atrapalhada. E esta atrapalhada teve agora uma novidade ontem na audição com o Sr. Ministro da Coesão Territorial. É que até parece que toda a direção da Direção-Geral das Autarquias Locais demitiu-se em bloco, dizem em total desacordo com a política de pagamentos que tem vindo a ser feita pelo Governo no quadro da descentralização. Este Governo, que quer defender uma política descentralizada para as regiões, fazendo supostamente uma nova orgânica para as CCDRs, que ninguém conhece, mas em vez de começar nesta casa e no país a discutir a questão da orgânica da CCDR, começa as lutas dentro do Governo para ver quem é que põe mais jobs, mais boys em diversos jobs que existem nas CCDRs. Saber se põem 3, se é 4 vice-presidentes, se é este, se é aquele, se é a agricultura, se é outro ministério. E esta é a descentralização que o Partido Socialista e o seu Governo têm demonstrado ao país. E mais, relativamente às propostas aqui apresentadas, devo aqui referir. O Partido Social Democrata, já em sede orçamental, apresentou propostas concretas para que os novos serviços que vierem a ser criados no quadro da administração pública pudessem ser descentralizados para os territórios de baixa densidade. Que houvesse uma progressiva descentralização destes mesmos serviços para as zonas de baixa densidade. E qual foi o resultado desta proposta? O rolo compressor da maioria socialista inviabilizou estas propostas que o PSD apresentou em sede orçamental.
O senhor deputado tem que concluir.
Vou já concluir. Só colocando a questão, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor deputado, não acha que é tempo de passarmos das ideias, das palavras aos atos, com medidas concretas de inclusão, de igualdade de tratamento, de oportunidades efetivas e sérias para as populações do interior? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Gomes. Apresento os meus cumprimentos a todas as senhoras e os seus deputados. E ainda temos mais uma pergunta, neste caso pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Ouvi a sua intervenção, mas há uma primeira questão que gostaria de colocar, porque ouvimos as suas palavras,